Boa noite, senhoras e senhores vereadores, amigos presentes, ouvintes sintonizados na rádio 104.9. Neste momento, vamos pedir a proteção de Deus para abrirmos a 25ª sessão ordinária do dia 24 de setembro de 2018. Convido a todos os nobres vereadores aqui presentes, Jesse James, Adão Moura, Elvia Almeida, Tarly Santos, Marcelo Mota, Odaí Holanda, e justifico as ausências do vereador Martinez Geone, que justificou a sua ausência, e da vereadora Luciana Martins. Então, vamos pedir a proteção de Deus e abrirmos a 25ª sessão com a execução do hino de Guadalupe. Comunico aos presentes e aos ouvintes que a nossa sessão está sendo transmitida pela rádio 104.9 e pelo nosso site da Câmara Municipal. Neste momento, eu passo a palavra ao secretário. Antes de passar a palavra ao nosso secretário, eu gostaria de convidar o segundo vice-presidente, vereador Adão Moura, a se fazer presente aqui na nossa mesa, pois a vereadora Luciana se encontra em Teresina. Então, neste momento, o vereador já se encontra aqui. Passo a palavra ao nosso secretário para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior e logo após a pauta do dia.
Ata da 24ª Sessão Plenária Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Aos 17 dias do mês de setembro de 2018, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues Santos, reuniram-se os vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, Elvio de Almeida Santos, Odeir Pereira de Holanda, Martinez Geone Duarte, da Silva Duarte e Tarles Santos Souza. A presença do Sr. Martins sobre a proteção de Deus abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente, lida aprovada a ata da sessão anterior. Lidas as indicações. 12/2018, do vereador Adão da Silva Moura. Número 29/31, da vereadora Elvia Almeida. Número 78, da vereadora Luciana Martins. 53/55, do vereador Marcelo Mota. Número 27, do vereador Aldair. Número 15, da vereadora Surama. Tribuna Livre. A presidente Surama Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra aos vereadores Aldo Moura, do Avante, Aldair Holanda, do PDT, Martinez Geone, do PT, Marcelo Mota, do PDT, Elvio Almeida, do PSD, Jesse James, PSD e Luciana Martins, PCdoB. A presidente Surama Martins, do Democrata, faz suas considerações finais e sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus. Encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinado por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Gostaria de saber dos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva na ata da sessão anterior. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada, dando continuidade à leitura da pauta do dia.
Sua Excelência, ofício número 131/2018, Assuramos Santana de Souza Martins, presidente da Câmara Municipal. Senhora Presidente, com os meus cumprimentos, venho por meio deste comunicar que em data de 27 de setembro do corrente ano, estaremos realizando audiências públicas para avaliação de cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018, bem como a apresentação dos projetos de lei e plano plurianual PPA e lei orçamentária anual ALUA para exercício de 2019. Assim, solicitamos a concessão da plenária desta Augusta Casa para a realização das referidas audiências. Atenciosamente, Prefeito Municipal Maria José Neide Fernandes Lima. Convite, excelentíssima senhora vereadora Surama Martins. A presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí, convida a Vossa Excelência para participar da audiência pública que será realizada no plenário da Câmara Municipal número 7, centro, nesta cidade de Guadalupe, às 9 horas do dia 27 de setembro do corrente ano, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 9º, 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do orçamento, apresentação do projeto de lei do plano plurianual e do projeto de lei do orçamento anual do exercício financeiro de 2019, nos termos do artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, Guadalupe, Piauí, 18 de setembro de 2018. Prefeito Municipal Maria José Neide Fernandes Lima. A ONG Tony Marcos, Centro de Desenvolvimento e Ação Comunitária, encaminhou o ofício número 14/2018 à Câmara Municipal de Guadalupe. A presidente Surama Martins. A ONG Tony Marcos, localizada na cidade de Guadalupe, Piauí, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar à Câmara Municipal de Guadalupe a parceria na comemoração dos eventos de setembro amarelo, do Setembro Amarelo, que defende o combate à depressão e o suicídio, com a utilização do auditório da Câmara Municipal de Guadalupe para a realização de uma palestra, dia 28 de setembro de 2018, com início às 4h30 da tarde, não excedendo às 6h30, às 6h30 da tarde. Com o tema que aborda a valorização da vida, evento organizado pela ONG Tony Marcos, em parceria com a Prefeitura de Guadalupe, Secretaria Municipal de Saúde, CAPES. Grato pela atenção, fique com nossos votos de estima e consideração. Luiz Tomé dos Santos Filho, diretor-presidente. Indicação 56. Excelentíssima senhora prefeita, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, que proceda a retirada dos animais das vias públicas do bairro Vila Boa Esperança, nesta cidade. Justificativo. Este indicativo atende o pedido dos moradores do referido bairro, que não aguentam mais suas residências serem invadidas por estes animais. Vereador Marcelo Mota. Indicação 57/2018. Excelentíssima senhora prefeita. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir do plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda a reposição de lâmpadas dos postes públicos nas ruas do bairro Vila Nova, nesta cidade. Justificativo. Este indicativo atende às reivindicações dos moradores daquela comunidade. Indicação número 57, do vereador Marcelo Mota. Indicação 58. Indico à senhora prefeita, após o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda à construção de calçamentos na rua Expedito Araújo, no bairro Cruzeta, nesta cidade. Justificativo. Este indicativo de lei atende às reivindicações dos moradores daquela rua. Vereador Marcelo Mota. Indicação 47. Indica a senhora prefeita municipal, após o vídeo plenário na forma regimental, que através da Secretaria de Infraestrutura proceda a construção de uma nova sala de aula na Escola Municipal Alexandrino Mouzinho para a instalação da biblioteca e sala de leitura da escola. Justificativa. Por se tratar da terceira idade, da terceira maior escola do município, observamos que os alunos da referida escola não dispõem de uma sala adequada para leitura e estudos. Portanto, solicitamos este investimento, já que a escola passará por uma reforma. Vereador Martinez Geoni. Indicação 48. Excelentíssima senhora presidente, indico à senhora prefeita que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda a limpeza dos bueiros nas ruas A, B, C, D, E e F do bairro Cruzeta. Justificativa. Tendo em vista que neste período do verão, a vazão de água da lagoa Sussuapara nas baixas, se faz necessário urgente uma limpeza dos referidos bueiros, pois no inverso, quando a razão de água é maior, no inverno, isto tem ocasionado um grande transtorno aos moradores que residem próximo das baixas. Vereador Martinez Geoni. Indicação 49, indica a prefeita municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda à recuperação da iluminação pública das vias públicas dos bairros de nossa cidade. Justificativo. Observando a quantidade de postes que se encontram com as lâmpadas queimadas, sendo que a taxa de iluminação pública é cobrada mensalmente ao contribuinte. Portanto, solicito do senhor competente do setor agilidade com a prestação deste serviço. Vereador Martinez.
Neste momento, a nossa pauta do dia foi concluída. Então, abre-se agora as inscrições com o secretário vereador Jesse James, do vereador que irá usar da palavra. Quero, assim, comunicar... Exatamente. Obrigada aí, vereador Odaí. Estamos aqui. Eu acho que o secretário levou, não foi, Baiano? Não, está aí? Ah, tudo bem. Passo novamente ao nosso secretário para que faça a leitura do projeto que recebemos hoje nesta casa.
Projeto de Lei 12/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal alienar com ônus áreas de terras de sua propriedade para a construção de moradias através do programa Minha Casa Minha Vida. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e em harmonia com as regras e princípios estabelecidos na Constituição Federal, Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município de Guadalupe, Piauí. Faça saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal objetivando promover a construção de moradias destinadas a famílias de baixa renda no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, autorizar a alienar com ônus de 18,4 hectares a ser desmembrado da gleba de terras dominada de Fazenda Eletrorural Faesco. Matrícula R1/3/2009 do Cartório Único de Registro de Guadalupe, Piauí. Artigo 2º. A área a que se refere esta lei será utilizada para a construção de 200 unidades residenciais, divididos em 4 conjuntos de 50 casas, bem como seu arruamento, praças, área de preservação e áreas institucionais. Artigo 3º. O imóvel referido na presente lei, será transferido com ônus às empresas selecionadas pela Caixa Econômica Federal através de chamamento público para construção dos conjuntos habitacionais, o qual será alienado através de procedimento de concorrência na modalidade leilão e terá como parâmetro de lance inicial os valores praticados no mercado local. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 491/2017, de 14/12/2017. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado de Piauí, em 20 de setembro de 2018. Justificativa ao projeto de lei e pedido de tramitação em regime de urgência. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a esta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei 012/2018, de autoria do Poder Executivo do município de Guadalupe, que solicita autorização para alienação de terras de propriedade do município para construção de moradias através do programa Minha Casa e Minha Vida. Vejam, senhoras e senhores vereadores, que a propositura é exatamente necessária, dada a grandiosidade da importância do referido projeto, pois serão beneficiadas 200 famílias carentes do nosso município, representando um imenso ganho para os cidadãos guadalupenses. Ademais, Vossas Excelências hão de levar em consideração que a construção das unidades habitacionais demandará vultoso montante de recursos financeiros e trará grande desenvolvimento social e econômico para Guadalupe, pois gerará centenas de empregos diretos e indiretos, como também aquecerá as vendas do comércio local, gerando divisas em nosso município, além de garantir e promover dignidade humana às famílias beneficiadas. Dessa forma, sendo que se apresenta para o momento e na certeza de que cada um de Vossas Excelências contribuirá, como de costume, para o desenvolvimento do nosso município, externamos nossos agradecimentos pelo compromisso que cada um tem para a garantia da consolidação deste projeto de grande interesse público. Por oportuno, solicitamos que o citado projeto seja tramitado em regime de urgência, tendo em vista o grau de importância que a matéria requer. Haja vista a data limite para a contratação junto à Caixa Econômica Federal. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Ofício 134. A Sua Excelência, Sr. Ramos Santana Souza Martins, vereador, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhora Presidente, ao tempo que cumprimento Vossa Excelência e aos demais membros desta augusta Casa Legislativa, encaminho em anexo para análise e votação o projeto de lei 9/2018 que dispõe sobre o PPA, que é o Plano Plurianual do município de Guadalupe para o quadriênio 2018-2021. Sendo que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal de Guadalupe. Ofício 135/2018. A Sua Excelência, Sr. Ramos Santana Souza Martins, Presidente da Câmara Municipal. Senhora Presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência e os demais membros desta augusta Casa Legislativa, encaminho anexo para análise e votação o projeto de lei 10/2018, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, do município de Guadalupe para exercício financeiro de 2019. Sendo que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeito Municipal de Guadalupe.
Então, hoje, nós recebemos a Lei Orçamentária, né? A LOA, e recebemos também o PPA, que é o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021. Então, reforçando o convite, lembrando aos nobres vereadores que acontecerá aqui na nossa casa, dia 27, a apreciação, né, discussão, tanto do PPA como a LOA, através de uma audiência pública. Então, a gente convida a todos os interessados que possam se fazer presentes. E também, como foi lido o projeto de lei do Poder Executivo, né, onde a prefeita pede a autorização, né, alienar com ônus a área de terra de sua propriedade para construção de moradias através do programa Minha Casa e Minha Vida. Então, eu gostaria, sim, de, depois de termos conversado com todos os vereadores, para que a gente possa entrar no entendimento e realizarmos, né, no caso, essa possibilidade, na quarta-feira, uma sessão extraordinária, para que a gente possa estar votando em regime de urgência. Hoje, devido à vereadora Luciana também não está presente, o vereador Martinei, então, através do nosso grupo, nós vamos entrar no entendimento o horário para que a gente possa estar realizando essa sessão dentro dessa semana ainda. Então, agradeço a compreensão de todos e, neste momento, abre-se as inscrições dos vereadores que forem usar a palavra. Então, está aberta aí as inscrições. Os vereadores fazer aí com o nosso secretário. Então, a gente pede aos nobres vereadores que façam suas inscrições o mais rápido possível, devido nós estarmos, né, através da rádio, nossos ouvintes, os amigos aqui presentes. E lembrando a população de Guadalupe, que a ONG Tony Marcos também convida a toda a população para se fazer presente dia 28, às 16h30, às 16h30 da tarde, aqui na Câmara Municipal, onde acontecerá a realização de uma palestra, né, que comemora-se o Setembro Amarelo, que defende o combate à depressão, ao suicídio e ao suicídio. Então, é importante as famílias, né, que passam por esse problema, que possam se fazer presentes. Quero, assim, também registrar a população de Guadalupe, que aconteceu o falecimento, né, de um filho guadalupense, filho do Raimundo da Lusa, como é o nome? Adailton Lopes. Foi na cidade de Barcarena, no Pará. O corpo vai vir, né, é para chegar de hoje para amanhã. Então, a gente comunica, assim, aos nossos ouvintes o falecimento desse cidadão guadalupense, filho de uma amiga querida, a Lusa, funcionária do nosso município, da Escola Sebastião Pereira Lima, e do nosso amigo Raimundo. Então, que a população possa depois se fazer presente, demonstrando esse lado de solidariedade, né? Então, deixo aqui a nossa moção de pesar em nome de todos os nobres vereadores a esta família enlutada. Que Deus possa estar confortando os corações de vocês e que vocês encontrem na palavra de Deus força para suportar esta dor, porque só sabe quem já perdeu um ente querido, tanto que é difícil. E sem falar de uma forma como essa, né? De repente se tem uma notícia dessa. Então, eu quero convidar aos vereadores que fizeram as suas inscrições a usar a tribuna desta Nesta noite, o vereador... Quem foi, Jesse? Vereador Odair Holanda.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente neste plenário, amigos que nos ouvem pela rádio 104.9 FM, meu cordial boa noite a todos. Senhora presidente, com relação ao projeto que chegou aqui nesta noite, de doação de desmembramento de parte das terras que foram doadas pela CHESF, ainda em 2014, ao município, depois de uma árdua luta do ex-prefeito Allen, que trabalhou incessantemente para que esses terrenos fossem doados ao município, muitas viagens a Recife, tratando diretamente com a diretoria da CHESF. Lembrar que o regime de urgência, conforme previsto na nossa lei orgânica e no nosso regimento interno, ele estabelece um rito e que nós, como um poder independente, não podemos ter a nossa função usurpada por ordens do Executivo. Como reza o artigo 108, parágrafo 1º da nossa lei orgânica, um projeto em regime de urgência, a Câmara tem até 90 dias a partir da solicitação da urgência para apreciação do projeto, sob pena dele ser colocado em apreciação na ordem do dia da sessão seguinte. Portanto, eu acho que a gente deve seguir o nosso regimento, deve seguir a nossa lei orgânica, sob pena de termos uma lei que possa ser nula, por vício de formalidade. Temos que seguir as nossas normativas sob pena de temos uma lei que já nasce falha. Só lembrando que recentemente tivemos uma alteração no nosso Código Penal que não obedeceu o rito do Congresso Nacional. Foi aprovado, vereador Marcelo, uma alteração na Câmara que foi revisada no Senado e não voltou para a Câmara, foi direto para a Presidência da República e foi sancionada. E aí os juízes estão declarando essa lei inconstitucional, essa alteração no Código Penal. Portanto, para que a gente não sofra desse mesmo erro, vamos obedecer o que diz a nossa lei orgânica e o nosso regimento interno. Não estou aqui entrando no mérito do projeto, vejo que é um projeto de relevante interesse social, mas temos que nos ater às nossas leis. Vereador nobre, vereador Marcelo Mota, fui cobrado mais uma vez, já trouxe essa cobrança aqui esse ano à tribuna dessa Câmara, dessa casa, com relação ao transporte escolar dos alunos da zona rural. Mais uma vez, o pai de um aluno me cobrou, o transporte está sendo feito de forma precária, como me informou o pai do aluno, um veículo superlotado, né, em precárias condições, e segundo eu fui informado, conduzindo por um motorista não habilitado, o que é mais grave. Aí a gente se depara com a publicação no Diário Oficial dos Municípios e vê uma contratação no valor de R$ 46.291,20, justamente para transportar alunos da zona rural. Contrato publicado no dia 17 de setembro, que dá um valor considerável, vereador Marcelo, sendo que esse valor só é até o final do ano, nos próximos setembro, outubro, novembro e dezembro. Portanto, não justifica ter um transporte de alunos em precárias condições com um volume de recursos desses que está sendo pago. O contrato está aqui, beneficiária do contrato é Jordânia da Silva Pereira, ME, e o valor de R$ 46 mil reais. Portanto, fica aqui a cobrança desse pai de aluno da zona rural. Na última sessão, também cobrei aqui com relação a medicamentos que estão em falta no nosso município e que o povo reclama para a gente. Nós estamos aqui como representante do povo e, assim sendo, temos que trazer aqui as cobranças que são feitas pela população. Lembrei, vereador Marcelo, na ocasião, que a licitação de medicamentos ainda ia ser realizada dia 21. E hoje me deparo com a publicação com cancelamento da licitação. Então, fica preocupante. Final do ano está chegando e a licitação para aquisição de medicamentos e material hospitalar não foi realizada. Publicação do dia 21, cancelando a licitação para aquisição desses materiais. Estamos aqui firmes e fortes. Eu juntamente com o vereador Martinez, vereador Marcelo Mota, estamos aqui incessantemente atrás de cobranças com o único intuito de que serviços públicos sejam melhorados. Aqui nós não estamos de forma alguma querendo prejudicar a administração da prefeita Neidinha. Estamos aqui para contribuir com nossas cobranças. E fica um tanto quanto, Marcelo, constrangedor para a gente ser chamado de o quanto pior, melhor. Porque jamais fizemos uma oposição de baixo nível. Estamos fazendo uma oposição muito bem feita, cobrando aquilo que deve ser cobrado e pedindo melhorias para a população. E lembrar que esse negócio de quanto pior, melhor, já foi feito no passado. Porque o grande líder desse grupo político que está aí, hoje se engrandece na televisão para dizer que foi quem mais trouxe recursos para o município de Teresina. Inclusive matérias e sua própria fala na televisão. Sabe quem foi o mais prejudicado com isso, vereador Marcelo? O município de Guadalupe. Enquanto Teresina ganhou com o trabalho do nobre deputado, Guadalupe perdeu milhões. O quanto pior, melhor, foi feito por ele. Unicamente para destruir uma gestão e se beneficiar politicamente. Que o nosso povo saiba refletir quem, de fato, fez de tudo para destruir o nosso município, para depois pousar de salvador da pátria. Muito obrigado, senhora presidente.
Convido a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos que nos ouvem pela rádio 104.9. Saúdo aos nossos amigos da zona rural em nome do senhor Nascimento, aos amigos que nos ouvem na cidade em nome do ex-vereador Pierre, aos amigos que se encontram no plenário esta noite em nome do Elton Silva, do Mendonça, João Luiz, sintam-se todos acolhidos nesta casa. Iniciou essa noite com uma nota de pesar pelo falecimento do Adailton Lopes. Foi realmente um acontecimento trágico e muito pesaroso para a família dos meus amigos Lusa, Raimundinho. Então, em nome da Lusa, do Raimundinho, da Luzimar, do Adelmo, da minha amiga Fran, sintam-se abraçados por esta amiga e realmente Deus possa trazer a consolação neste momento de dor. A noite de hoje, trago um indicativo verbal. Estive conversando com o secretário de Infraestrutura, Williams Bonfim, e pedi e reforço o pedido nesta casa para que se faça a limpeza ali no bairro Coqueiro, nas proximidades ali do terreno de futebol onde é realizado o jogo das cocotas, pois a partir de amanhã estaremos aí dando início a mais um novenário de São Francisco na casa da vovó Francisca e também na Vila Boa Esperança. Sintam-se todos convidados para participarem desse ato de fé cristã. Durante esta semana, na quinta-feira, tivemos a oportunidade de inaugurarmos mais uma sala de AEE, e essa sala de atendimento especializado é muito importante para que as nossas crianças especiais possam estar se desenvolvendo muito mais. A primeira sala foi inaugurada o ano passado e agora este ano estamos inaugurando mais uma sala para atender as nossas crianças da escola Alexandrino Mouzinho, que, diga-se de passagem, é a escola que nós temos mais crianças especiais. Então, parabenizar aí a prefeita Nedinha, a secretária Josélia Cavalcante, por essa iniciativa que será muito importante no desenvolvimento das nossas crianças. Ainda esta semana, ainda na quinta-feira, estive participando da 64ª EBO, Escola Bíblica de Obreiros, e da 33ª União das Esposas de Ministros da Assembleia de Deus. Foi um momento de muita oração, muito importante, no nosso município, onde tivemos a oportunidade de estarmos recebendo vários pastores do estado do Piauí, trazendo assim para o nosso município muita oração e muito momento de aprendizado. Parabenizo ao pastor Afílio pela condução deste trabalho belíssimo. Na sexta-feira estive acompanhando o nosso deputado estadual Georgiano Neto, no município de Marcos Parente, onde ele também recebe um apoio muito importante do ex-prefeito Manuel Emídio. E parabenizo aqui as nossas escolas pela comemoração do Dia da Árvore, no dia 21. Realmente é um incentivo muito importante da educação ambiental que está sendo feita para as nossas crianças, incentivando a plantar e a cultivar, a cuidar das nossas árvores, para que assim o nosso meio ambiente realmente possa ser mais favorável. Na infraestrutura, ainda conversando com o secretário Williams Bonfim, está sendo intensificado a parte de iluminação pública no bairro Cruzeta e se estenderá aos demais bairros da nossa cidade. Então, com calma, está sendo resolvido, com fé em Deus, o problema de iluminação no nosso município. Na saúde, nós temos a ação aí do Setembro Amarelo. Como já foi dito aqui, é um momento muito importante, pois trabalha diretamente a prevenção ao suicídio e combate à depressão, onde nós teremos a culminância nos próximos dias. Então, a comunidade sinta-se convidada a participar. Na educação, caminhando e conversando com a secretária Josélia Cavalcante, está sendo realizada a climatização da creche Tia Quieta, para que assim as nossas crianças possam se sentir mais confortáveis. Nós estamos chegando aí no período do BR Obró, e é uma ação muito, muito importante para o desenvolvimento dos nossos pequeninos. Então, está de parabéns a secretária, a nossa prefeita, por mais essa atitude na educação. Conversando com o secretário de Meio Ambiente, durante esses dias está sendo distribuído cartaz de conscientização a respeito de uma das grandes problemáticas do nosso município, que é a respeito das queimadas. Aos poucos, as ações estão começando a acontecer para que se possa realmente tomar as providências cabíveis acerca desta situação que muito nos prejudica. No mais, parabenizar meu amigo Matheus Porto, por mais uma grande vitória aí no campeonato Norte-Nordeste Jiu-Jitsu, medalha de bronze no peso super pesado. Então, mais uma medalha aí, mais um destaque para o nosso município. A próxima etapa deste atleta será a competição no Sul-Americano de Jiu-Jitsu. Então, está de parabéns o nosso atleta. Como já foi falado aqui também, né? A ONG Tony Marcos estará nos próximos dias trazendo aí mais uma palestra e a caminhada de conscientização a respeito do Setembro Amarelo. Vamos participar, pois isso realmente é necessário e muito importante para o fortalecimento do nosso município. Bom, em relação à sala de leitura na Escola Alexandrino Muzinho, gostaria de dizer que é uma atitude boa, que foi colocada aqui, mas que já se encontra nos planos da nossa prefeita, a ampliação da Escola Alexandrino Muzinho, e com certeza será criada mais uma sala de leitura. Pois, graças a Deus, é uma escola que já vem recebendo bastante alunos e estará sendo feita nos próximos dias uma reforma para ampliação e a sala de leitura já se encontra nesses planos. A respeito do projeto que foi lido aqui, a respeito da Minha Casa Minha Vida, sem sombra de dúvidas, é um projeto que trará muitos benefícios para o nosso município, principalmente para a nossa população carente, que necessita ter a sua moradia. Então, Guadalupe está de parabéns por ter sido contemplada aí com 200 casas populares. E eu vejo assim, que enquanto o nosso papel de vereadores, de representantes do nosso povo, o que nós pudermos fazer para agilizar o que for de melhor para a nossa população, nós devemos fazer. Então, que a gente procure solucionar o mais rápido possível, fazer a votação deste projeto, que é essencial, é em caráter de urgência, para que o nosso povo possa sim ser beneficiado com a moradia, com o trabalho, vai movimentar bastante o nosso comércio, pois vai dar oportunidade à nossa população local. Então, procuremos nos agilizar e fazer o mais rápido possível para que o nosso povo possa ser contemplado nos próximos dias. Também foi falado aqui, na semana passada, a respeito de marcação das consultas pelo SUS. Estive na Secretaria de Saúde e conversando com o secretário, onde ele me mostrou como funciona esta problemática da marcação. Então, os nossos pacientes do SUS se dirigem à Secretaria Municipal de Saúde e lá é feita a marcação e é encaminhado para os prestadores em Teresina. De forma alguma, aqui é feita a marcação por questões políticas. A marcação é feita de acordo com o paciente vai chegando na Secretaria de Saúde. Agora, se lá em Teresina se desmarca por algum motivo e não nos comunica, primeiro a gente tem que fazer uma análise e não chegar assim diretamente culpando a secretaria sem saber como funciona. Pois eu mesmo e minha família já tive casos no meu sobrinho de marcar consulta e chegando lá o médico desmarcar na própria cidade de Teresina. E foi por culpa da marcação aqui? Não. Isso acontece lá no próprio município de Teresina. Então, a gente tem que ter assim um cuidado quando a gente chegar dizendo aqui que o atendimento ao nosso público é feito por cara. Porque isso não está acontecendo. Estive na secretaria vistoriando, conversando com o secretário e pude observar muito bem como é que funciona a marcação das consultas. No mais, gostaria de parabenizar a todos os aniversariantes desta semana, em nome da minha amiga Lúcia Tânia no Coqueiro, da Elisete na Cruzeta e da minha amiga Deusa, esposa do professor Baiano. Então, todos tenham uma boa noite e até a nossa próxima sessão.
Neste momento, eu convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Saudar a mesa, presidente, vereadoras, vereadora presente, vereadoras, vereadores, público presente, todos sintonizados na 104.9, foram assinados publicidades. Meu caríssimo, boa noite. Todos aí na zona rural também, quero aqui mandar um abraço ao nosso amigo Nascimento da Baixa, a França na 140, a Joanice na Vereda da Ilha, e o seu João Batista e Dona Joana, lá no Atoleiro. Eu quero aqui nesta noite, falando a respeito que estivemos semana passada acompanhando um pouco da campanha do deputado Jorge Neto, do deputado Júlio César. Estivemos acompanhando eles dois, a prefeita, o vice-prefeito Edvan, a presidente da Câmara Surama, o vereador Adomoro, o vereador Tales. Enfim, logo em Floriano, uma reunião grande, a gente vê a alegria, as pessoas contagiadas, vibrando na campanha dos nossos deputados. Para mim é um motivo de orgulho por ver pessoas filhas dessa terra, natural deste município, onde quer que anda, estão sendo reconhecidos e abraçados pelas cidades aqui vizinhas. Então aqui também, me falar quanto aos terrenos também do bairro Vila Nova, que é um terreno que ocasionou muita polêmica, mas sabemos hoje, estamos aqui felizes com este projeto do Poder Executivo ter enviado esta casa, altamente indiscutível, um projeto que com certeza será bom para todo mundo, para todos aqueles que possam, que irão receber sua casa, são 200 casas, tanto para o comércio, para os pedreiros, para os empresários, donos de caminhão, aqueles que vendem areia, que vendem tijolo, que vendem, enfim, toda a cidade, restaurantes, com certeza vai ser premiado com esta obra, que com certeza, o mais importante, que vai ofertar a moradia para aqueles mais necessitados. Terreno este, que tanto se glorificam este terreno. Eu me lembro que este terreno foi passado para o município há média uns 4 anos já, que este terreno faz parte do município. É do poder do gestor municipal. E aí, infelizmente, só 4 anos à frente que vamos ver, ter a felicidade de poder dar, poder presentear as pessoas que necessitam uma casa, uma moradia digna, um lote para construir sua casa. Porque eu queria, a minha vontade é que no dia que tivesse recebido este terreno, pudesse ter sido doado para o povo, que pudesse ter sido doado. Porque da forma que o documento se encontrou hoje no município, há 4 anos atrás se encontrava da mesma forma, podendo sim, para que o ex-gestor pudesse ter doado aqueles terrenos. Mas cruzou os braços, aí logo em seguida foi ano de eleição. Ele não pôde mais doar. Eu até digo que o motivo daquela invasão que houve naquela época, o motivo foi esse. Porque as pessoas se preocupavam, estavam preocupadas, porque estava à frente de um terreno que ao invés do gestor ter doado, não. Cruzou os braços e esperou chegar a eleição para trocar em voto. E aí foi o que motivou a invasão naquele período. Então o que é que eu digo? Aí às vezes eu nem falar no assunto que me antecedeu, nem tocar nesse assunto, que eu toquei em sessão passada. Onde o vereador que me antecedeu falou que eu falei que eles são do lado, enquanto pior, melhor. Eu falo aqui, em todas as sessões, baseada nisso, baseado na gestão passada. É claro, se você vê uma gestão, que a gente sabe que toda gestão é consequência da passada. Porque se você deixa um débito, se você deixa um calçamento estourado, se você deixa uma rua esburacada, todos os bairros escuros, se você não deixa uma ambulância para atender o povo, se você deixa um hospital destruído, um colégio, é claro que o gestor seguinte vai sofrer as consequências. Porque o mesmo que destruiu é o mesmo que vai criticar a gestão que recebeu tudo acabado, tudo destruído. Você destrói tudo, você entrega tudo destruído, em seguida você critica tudo que está destruído. O que não dá para entender é isso. E às vezes você critica a gestão, mas você sempre defende um prefeito, um ex-prefeito, onde foi o pior da história de Guadalupe. O que eu não entendo é isso. Tudo bem, é o dever e o trabalho do vereador. É solicitar a melhoria asfáltica, é melhorar a iluminação de um bairro, a limpeza, o tapa-buraco, a melhoria na saúde, mas você tem que saber da forma que o município foi encontrado. A forma que o município foi encontrado. E você saber quem foi que entregou e quem foi que fez, que destruiu o município, e quem é que você defende hoje.
Então, o contraditório é grande. Como é que eu quero a melhoria e eu defendo quem destruiu a cidade? Aí não dá para entender um cidadão que defende o pior que aconteceu dentro do município. Por isso que eu digo, tem os que torcem, enquanto pior, melhor. Tem o partidário, aquele doente, aquele que não quer saber não, ele vota no mamão, ele vota no porte, ele vota no rato. Por quê? Porque o seu líder pediu, mandou você votar. Feche os olhos e vá lá e vote nesse. A tristeza do município, que a gente dá a ver pessoas de mente pobres, de mentalidade pequena, do tamanho de uma barata. E saber, eu não digo nada, o político. Mas o eleitor, é onde eu digo, nós temos duas pessoas que andam, dois deputados, que andam praticamente mensalmente no nosso município. E são os deputados mais bem votados no nosso município. E são entre os deputados mais votados do estado. E para mim, eu fico alegre demais. Não é só porque eu sou do PSD, não é porque eu sou aliado a eles, mas porque independente que eles tenham 10 votos ou não tenham nenhum voto no município, eles ainda continuarão sendo os deputados mais bem votados do estado do Piauí. Mas, voltando assim, fico muito grato também por eu reconhecer, pelo povo reconhecer, onde eu ando, onde eu já andei, e saber que o povo reconhece que mesmo com toda a dificuldade, mesmo assim, com todas as falhas que todos nós temos, mas mesmo assim, eles são os únicos presentes em nosso município. Eles são os únicos que lutam pelo nosso município, independente que eles tenham feito algo de errado, não sei, que todo mundo erra, nós erramos, todo mundo erra, todo mundo falha.
E você vê assim que Guadalupe está de parabéns, porque o município do Porte, de Floriano, que é maior do que Guadalupe, não tem uma representatividade política e forte como Guadalupe tem, que luta aguerridamente para que o nosso município possa prosperar. Somos perfeitos? Não. Mas é notório e é visto pela nossa população a luta para a melhoria do nosso município.
Muito bom, Bruno. O que eu quero dizer, ninguém é obrigado a levantar a bandeira do 55. Ninguém é obrigado, você tem que levantar a sua bandeira. A bandeira do seu município, a bandeira do povo. Se eu estou insatisfeito, eu estou insatisfeito com a gestão da prefeita, eu vou procurar algo. Mas eu procurar o atraso, eu procurar quem destruiu a cidade. Olha o dedinho aqui, meu amigo. Negativo. Você tem que saber que não existe lado, não. O lado é o lado do povo. Não necessariamente você está ao lado da Nedinha. Não necessariamente você está ao lado do ex-prefeito. Mas você tem que estar do seu lado. Analisando quem é que está fazendo alguma coisa pelo município e quem foi que fez alguma coisa pelo município. Como a vereadora que me antecedeu aqui, no meu aporte, falou, uma cidade como Floriano não tem um deputado. Uma cidade que tem condições de eleger um deputado estadual e mesmo assim não elege. E Guadalupe não elege não, mas ajuda. Então, para mim é um orgulho ter o Georgiano Neto como deputado estadual presente neste município, que ele conhece o nosso povo, conhece as deficiências do nosso município, não somente ele, mas também nós conhecemos. O deputado Júlio César também conhece. O que eu quero dizer é isso. Agora, eu como representante do povo, eu não vou estar aqui na tribuna só criticando e defendendo a gestão passada. Defendendo a gestão onde destruiu o nosso município e que toda sessão eu digo aqui nesta tribuna. Quanto pior, melhor por quê? Porque eles dizem que ele é o melhor. Mas esquece que foi ele que deixou o município sem nenhuma ambulância. Eles esquecem que foi ele que deixou o salário do povo atrasado, que não pagou o salário, o 13º, férias. Às vezes ele esquece que também ele devolveu diversos convênios. Tinha um convênio para construir um quadro de esporte, que foi o que ele fez em dezembro de 2016. Sacou o dinheiro, 109 mil, se não me engano, sacou o dinheiro e devolveu para quando a prefeita Neide entrasse, não pudesse construir aquela quadra de esporte, como se fosse ela que fosse jogar bola. Mas não sabendo eles que o grande prejudicado é o povo. Também esqueceram que ele não prestou conta na educação, que hoje o município está impossibilitado de receber, de melhorar a merenda do aluno. O município hoje está impossibilitado de melhorar a cobrança que fizeram hoje, o transporte escolar na zona rural. O município está impossibilitado hoje de melhorar o salário do professor. Tudo consequência da administração passada, onde o ex-prefeito não prestou conta de mais de 500 mil reais. Então também o INSS do servidor, que foi descontado, e ele não repassou para o INSS. Isso é o quê? Se eu for usar essa tribuna para defender, o que é que eu vou estar sendo? Eu vou estar sendo o defensor do quanto pior, melhor. Porque o melhor é a gente lutar pelos melhores dias. Um projeto desse aqui, que foi apresentado hoje, na época que eu era vereador no pleito do ex-prefeito, eu passava a vista e voltava na mesma hora. Porque eu sabia que era um projeto que ia beneficiar o povo. Com certeza. E aqui eu finalizo minhas palavras, me solidarizando também a seu Raimundo e a dona Lousa pelo seu filho que faleceu no Pará, e todos os seus familiares também, em nome do Zé Orlando e da dona Ivonete. Boa noite.
Convido o vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a presidente desta casa, a vereadora Surama Martins, cumprimentando as senhoras e senhores vereadores, cumprimentando também todos os amigos guadalupenses que estão nos ouvindo através da rádio 104,9, na zona urbana e rural do nosso município. Registrar que estive no último dia 21, na cidade de Floriano, recepcionando junto com alguns amigos de Floriano e prefeitos de outras cidades que estavam prestigiando o encontro de amigos do deputado federal Júlio César e do deputado estadual Georgiano Neto. A gente fica feliz de ver o quanto nos nossos deputados é bem acolhido na cidade de Floriano. E foi um encontro muito prestigiado, com muitas pessoas, e foi muito importante. Registrar, senhora presidente, que amanhã eu irei procurar o secretário responsável para pedir solução no sentido da rua Mariano de Castro, nas mediações da rua, mais ou menos ali em frente à residência do vereador Jesse James, que vai até no antigo, quebra-mola lá do bairro Coqueiro, que Mataburro, que se encontra várias pedras soltas, com alguns problemas, e eu irei procurar o secretário responsável a fim de resolver esse problema. Também na rua Presidente Dutra, que é aquela rua que dá acesso ali logo depois do Carlos Franco, que se encontra na mesma situação. Expressar também meus pêsames ao seu Raimundo, à dona Lousa, pelo falecimento do seu filho, que faleceu no estado do Pará. Registrar também a ausência do nosso amigo Euclides Alves aqui hoje, que o mesmo se encontra com problemas de saúde e que está nos fazendo falta na sessão de hoje. Um amigo que queremos aqui desejar melhoras a ele. Registrar também a respeito deste projeto do Minha Casa Minha Vida, que beneficiará Guadalupe com 200 casas, serão 200 famílias beneficiadas. Então, isso é muito importante para o município de Guadalupe. E é uma ação da prefeita Neidinha, junto com o senador Ciro Nogueira, queremos deixar registrado aqui. Gostaria, neste momento, de aproveitar para expressar aqui para todos os guadalupenses, e em especial todos os evangélicos, a nossa alegria de ter participado do maior evento religioso no segmento evangélico de nossa cidade e região. Estou me referindo à 64ª EBO, Escola Bíblica de Obreiros, e à 33ª União das Esposas de Ministros da Assembleia de Deus do Piauí, que aconteceu nos dias 20, 21 e 22. Tive a alegria de atender o convite do pastor Afílio, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Missões, pastor Afílio, sua esposa e toda a igreja. E com muita satisfação pudemos participar da abertura deste grande evento, que além de fortalecer a palavra de Deus, trouxe consigo uma grande movimentação econômica em nossa cidade, pois hotéis, pousadas e kitnets ficaram lotadas, sem falar na venda nos postos de combustível, supermercados e mercadinhos. Quero parabenizar a organização do evento grandioso, em nome do pastor Afido e do pastor Nestor Mesquita, presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Piauí. Que venham mais eventos desta natureza. Pastor Afido, que temos amizade, respeito, mas temos, sobretudo, admiração pelo grande homem que ele é, um pastor, um homem religioso, e tem a nossa amizade, o nosso respeito e a nossa admiração. Muito obrigado a todos e boa noite.
Neste momento, vou falar aqui mesmo da mesa. Quero, assim, iniciar as minhas palavras, cumprimentando a todos os nobres vereadores aqui presentes, em nome do meu amigo João Luiz, do Marcos, que se encontra aqui na sessão, cumprimento os demais amigos. Quero, assim, mandar um alô especial ao meu amigo Careca, que está lá no Vão da Onça, com certeza, sintonizado na Rádio 104.9, nosso amigo Nascimento, meu amigo Zé Moreira, o Zeca Ramos. Então, vocês que estão sintonizados na zona rural, na Rádio 104.9, recebam o abraço desta vereadora. Quero me somar aos pronunciamentos dos vereadores que já me antecederam, dizer que o que foi colocado nesta tribuna, com certeza, foram relatos de grande relevância, e que é importante que a população esteja atenta, né, às nossas cobranças, aos nossos pedidos, e que cada eleitor realmente tenha o interesse de acompanhar o trabalho dos seus representantes. Não posso aqui deixar de registrar mais uma vez a questão da perda desse grande cidadão, filho da Luza e do Raimundinho, Adailton Lopes, né, que vai estar chegando em nossa cidade hoje por volta da madrugada ou amanhã, que todos possam fazer sua visita. Quero também convidar toda a população guadalupense, aos nobres colegas vereadores, a participar do novenário e festa de São Francisco de Assis, que iniciará amanhã lá na Vila Boa Esperança, como também da nossa amiga Francisquinha, né, lá do bairro Coqueiro, que também comemora o Santo São Francisco. Quero, assim, parabenizar o nosso pároco Padre Gilvan Dias pela linda celebração de ontem, realizada na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, onde aconteceu a primeira comunhão de vários jovens e adultos. Que Deus possa estar abençoando, protegendo, iluminando cada jovem, cada adulto que tomaram essa decisão. E parabenizar aos padrinhos e madrinhas que foram escolhidos por estes jovens e adultos. Que Deus abençoe a todos. Quero também, assim, parabenizar o magnífico evento da Igreja Assembleia de Deus, 64º Encontro de encontro bíblico de obreiros, como também o encontro das esposas. Foi um evento muito grandioso. Tive a oportunidade de participar, de estar presente por duas noites, onde vieram de fora vários cantores, cantoras, trazendo muitas bênçãos para o nosso município. E a questão do grande empreendimento já foi bem colocado pelo vereador Adão Moura. Então, em nome do pastor Afílio, a quem tenho uma admiração, uma amizade, cumprimento e parabenizo todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus por ter sediado, né? Por ter tido essa coragem, como bem falou o pastor Serafim. Porque é muito trabalhoso você promover um evento como esse. Então, foram centenas de pessoas, várias cidades que estiveram aqui presentes. Então, o pastor Afílio foi abençoado juntamente com toda a igreja. Então, parabenizo a todos que ajudaram, que contribuíram, que fizeram suas doações para que realmente esse evento acontecesse no nosso município. E que venham outros, né, para que a nossa cidade realmente fique recebendo várias bênçãos, muitas bênçãos. Quero, assim, também me somar ao pronunciamento do vereador Jesse James, dizer da minha preocupação como representante deste município, como funcionária efetiva do município de Guadalupe, dentro da parte da educação, pela não prestação de conta de mais de R$500 mil dentro da educação da gestão anterior, onde está prejudicando o nosso município, para que a nossa prefeita, Neidinha, possa realmente estar desenvolvendo os benefícios dentro da educação, como a construção da creche, como a construção do ginásio poliesportivo. Então, a não prestação de conta por parte da gestão anterior dificultou todo um trabalho, um empenho que foi feito durante esses anos pela atual administração. Então, a gente espera que os nossos advogados, né, possam realmente entrar no entendimento para que realmente a prefeita Neidinha não possa ser penalizada. A gente espera que realmente que seja penalizado quem está devendo. E como também a questão do INSS, dos funcionários que descontaram nos nossos contra-cheques no ano de 2009, né, vereador Jesse? No ano de 2009, foram descontados e não foram repassados ao INSS dinheiro e essas pessoas vão, infelizmente, ser prejudicadas. Então, a gente pede esse cuidado, essa responsabilidade pelas atuais gestões para que não façam isso, né? Que tenha realmente esse compromisso, porque no momento que é descontado mensalmente o INSS do meu vencimento, que seja automaticamente repassado. Por que gastar um dinheiro que não é da gestão? Então, a gente espera também que esses funcionários que estão aí nesse prejuízo, que realmente a gestão anterior corra atrás para se justificar, porque ele vai ter um prazo de 30 dias, né, Jesse? Para que realmente os nossos servidores não sejam prejudicados. E nem a prefeita Neidinha possa ser penalizada em termos de algum convênio, né, que, por conta da gestão passada. Então, a gente deixa esses esclarecimentos, a gente informa a população de Guadalupe realmente o que está acontecendo, para que as pessoas tenham consciência. Porque a gestão atual depende, para que ela dê andamento, depende muito do que a gestão anterior deixou. Como o Jess falou, a prefeita Neidinha encontrou o município desprezado. Então, ela está ganhando tempo para recuperar o que o município já teve. Então, escolas abandonadas, a gente sabe receber os computadores praticamente com tudo apagado, né? Passou mais de uma semana para que esses computadores pudessem ser recuperados. Então, são coisas pequenas que a gente espera não presenciar mais, porque é um prejuízo, não é para a prefeita Nedinha, é para a população, é para os servidores, é para os professores. Então, a gente realmente espera que cada gestor que tem a oportunidade de estar à frente do município, no momento em que sair, que procure deixar os benefícios para beneficiar a nossa população, porque a nossa população é que realmente precisa. E em relação aos projetos de lei que nós recebemos, né, tanto o PPA como a LOA, peço assim, encarecidamente aos novos vereadores que se interessem a que inicie a análise desse projeto, que possa estar participando desta audiência pública que acontecerá na quinta-feira. Em relação ao projeto do Executivo, quando pede a regularização de 18 ponto 4 hectares numa área de mais de 300, é no intuito de beneficiar a população de Guadalupe através de um programa Minha Casa Minha Vida, que a população de Guadalupe é conhecedora, que foi um pedido desta vereadora por longo de muitos anos, juntamente com a ex-vereadora Ana Lúcia, onde nós fizemos aqui esse projeto, pedindo que este programa realmente fosse contemplado a cidade, o nosso município, onde nesse nosso projeto a gente pede que essas casas realmente sejam entregues através de um sorteio, porque somos sabedores que existem centenas de famílias que necessitam de um lar. Então, no meu conhecimento, foram já realizadas mais de 600 famílias inscritas lá na assistência social. Então, são 600 famílias que precisam de um lar, onde, de início, o nosso município está sendo contemplado apenas com 200 casas, num investimento de quase 3 milhões de reais. E que a gente agradece e ao senador Ciro Nogueira, que foi uma emenda desse senador, que muito tem ajudado a nossa prefeita Nedinha a oferecer uma melhor qualidade de vida à nossa população. Então, a gente pede aos novos vereadores, como o vereador Odaí questionou a questão do nosso regimento interno, que um projeto desse em caráter de urgência, nós temos até 90 dias, mas eu acredito que todos aqui são conhecedores e desejam que este investimento chegue ao nosso município o mais rápido possível. Então, eu quero assim dizer que eu acredito, se nós não realizarmos na quarta-feira essa sessão para aprovarmos este projeto, mas que com certeza segunda-feira esse projeto será aprovado, onde esses investimentos em termos de empregos diretos, a questão dos comércios que irão vender, é o que a gente quer, que esse benefício chegue o mais rápido possível dentro da cidade de Guadalupe. E parabenizar aos nossos deputados, tanto Júlio César como Jorge Neto, no encontro que aconteceu na semana passada em Floriano, foi na sexta-feira, né? Um encontro com a presença de mais de 17 cidades, com seus apoiadores, prefeitos, vice-prefeito, vereadores, lideranças. A gente vê que a população de Guadalupe é reconhecedora do grande trabalho que esses deputados têm desenvolvido dentro do município de Guadalupe e em todo o estado do Piauí. Então, assim, eu vejo na pessoa do deputado Júlio César o empenho, a sua determinação em trazer de volta o ICMS, né, que é um recurso que Guadalupe teve um prejuízo muito grande. Ele se empenhou desde o ano passado, conseguiu um aumento no valor de quase 400 mil mês, né? E que no próximo ano, com certeza, vai melhorar ainda mais, e que é um deputado que sempre está presente na cidade de Guadalupe, não só ele, como jovem deputado mais jovem do Brasil, que, a gente, que é conhecido Jorge Neto, pelos seus grandes investimentos, onde trouxe aquela carreta, né, onde foi promovido diversos cursos profissionalizantes, o pedido desta vereadora. Trouxe também a questão daquela empresa Madre Juliana, né, que promoveu também consultas e exames de catarata. Então, foram os diversos empreendimentos, calçamentos, a estrada do interior, esse asfalto, a avenida, a iluminação toda em LED. Então, são coisas que nós devemos estar lembrando e falando para que realmente a população de Guadalupe, que está desacreditada dos políticos, muitas vezes querendo generalizar pelas decepções que nós vivenciamos diariamente na televisão, mas que ainda existe político que trabalha. Não vamos generalizar. Tem os políticos que realmente são ausentes, tem políticos que nos decepcionam, mas existem os outros que realmente têm suas qualidades. Então, eu me sinto muito bem representada pelos deputados Jorge Ano Neto e Júlio César e quero que eles tragam ainda muito mais do que eles já vêm trazendo para ajudar a nossa prefeita Nedinha a realmente mudar a vida da nossa população, proporcionando grandes oportunidades, oferecendo a melhor saúde, a melhor educação. E já finalizo parabenizando a prefeita Nedinha pela manutenção da limpeza naquela avenida. A gente já vê a diferença quando a gente entra na cidade de Guadalupe. Aquela avenida já foi varrida, não foi só 5 a 10 vezes só no ano, não. Coisa que a gente não via isso acontecer. Então, a gente espera que ela continue trabalhando, mostrando o seu trabalho, que é isso que a nossa população merece e espera dos seus representantes. Então, eu convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para encerrarmos a 25ª sessão ordinária do dia 24 de setembro de 2018. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta presente sessão.